Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia, dia 6 de julho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde, Carla. Bom início de semana. Vamos nessa deixar os ouvintes bem informados?
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Vamos sim. Afinal de contas, a partir de agora tem muitas informações, não é, Kátia?
É, muitas informações mesmo sobre nossa região, claro, nosso estado. Porque aqui o ouvinte também, além de ficar bem informado, tem voz, tem vez, participa, tá? Então, fique conosco nesta sintonia. E você já sabe, o Jornal do Meio Dia é um oferecimento Natura e Léos, onde tem cheio de promoções, com descontos até 70% de desconto, ali na Avenida Tiradentes, no centro de Léos. Mix Mateus e Léos, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E o Nex. Meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. E a gente sempre fala, né? Fique conosco, eu sempre digo que fique conosco nessa sintonia. Deixa eu mandar um abraço já para minha amiga Bruna Barbosa, lá em Itabuna, ligadinha já no Jornal do Meio Dia, ligada nessa sintonia, né, Bruninha? Um beijo pra você. Olha, a partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que começa falando sobre o jogo de ontem, né? E você, né, todas as manchetes dos jornais estão falando sobre isso. E aí o Tribuna da Bahia, direto de Salvador, diz: o sonho acabou.
Jornal à Tarde, Salvador, adeus, Hexa.
Jornal Dia de Teresina, Piauí, diz: o Hexa vai esperar de novo.
Jornal do Comércio, Recife, Roland comanda barco Vink e elimina o Brasil.
Vamos de jornal Tribuna do Norte de Natal. Brasil perde para a Noruega e é eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo.
Jornal Globo Rio, Brasil é eliminado e faz pior Copa em 36 anos.
Vamos de jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Haaland adia o sonho do Hexa. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. E vocês perceberam que todas as manchetes dos jornais falam sobre o Hexa, né? Sonho adiado aí. Porque o Brasil ontem foi, infelizmente, eliminado da Copa do Mundo, né? Então, é uma triste realidade, né, gente? Então, agora o brasileiro tem que focar aí na sua vida mesmo, no dia a dia, esquecer a Copa do Mundo. Claro, se você quiser continuar assistindo, né, tem muitos jogos ainda. Afinal, é só dia 19 ainda, né, de julho. Mas o Brasil jogou sim, bastante. Né, os nossos meninos tentaram, infelizmente não conseguiram. Ontem, eu sinceramente, não só eu, mas muitas pessoas que eu conversei, ou que eu estava ontem, que eu vi assistindo o jogo, falaram a mesma coisa. Desde o início, o Endrick e o Neymar deveriam estar em campo, né? Eles estavam com sede de jogar, Mas o Mr. Ancelotti preferiu não escalar os dois desde o início, né, da partida. Foi um erro? Talvez sim, talvez não. Quem sou eu para dizer que ele está errado? Eu não sou especialista em futebol. Gosto de futebol, acompanho, já fui repórter esportiva, entendo um pouco sim, mas eu acho que nós perdemos a oportunidade de explorar mais o talento do Endrick e o craque Neymar. Para mim, ele continua sendo um craque, ele é um gigante, tanto que ele entrou no final e ainda assim fez um gol. Ah, mas foi de pênalti. Mas foi um pênalti importante.
Fez a parte dele.
Fez a parte dele.
Fez o dever
de
casa.
Talvez, se ele estivesse em campo, tivesse batido aquele primeiro pênalti que o Bruno perdeu, talvez nós teríamos ganhado essa partida. Então, o Vini joga muito, sim, né?
O Endrick também.
Por mais que falem de Casemiro, ai, cansado, ele joga também.
Uhum.
E os demais?
Uhum.
Fizeram a sua parte, jogaram bastante. E nós, sim, perdemos a oportunidade de termos em campo, do início da partida até o final, o craque Neymar. Que, para mim, é craque, sim. Gostem ou não, o Neymar é um craque, sim. Infelizmente, não aproveitaram o nosso craque, que inclusive, tá, ele é quem mais tem gols marcados na seleção. O Neymar já marcou 80 gols. O Pelé marcou 77 gols pela seleção brasileira. Depois vem Ronaldo com 62 gols. Em seguida, Romário com 55 gols e, por último, Zico com 48 gols. Então, é sim o nosso maior goleador da história da seleção brasileira. É o craque Neymar, gostem ou não. Né? Só que eu acho que, sem falar das assistências, né? Neymar, vai Maria, a participação dele é monstruosa. Atrás dele vem Kaká, depois Robinho, Ronaldinho, enfim. Isso aqui eu não tô dizendo que eu acho, não, que é uma realidade, é um dado que existe. É uma informação verídica. É só que eu acho que o brasileiro, Carla, ele tá precisando se unir mais em prol do Brasil, ele torcer mais para o Brasil e parar de palhaçada e fazer politicagem em cima de um futebol.
Vale,
gente,
lembrar que o Pelé foi muito criticado e nem tanto tiraram a coroa dele, né, de o rei do futebol,
exatamente,
né?
Exatamente. Então, né, Neymar é sim o maior artilheiro da seleção brasileira de toda a história. Marcou 80 gols e poderia ter marcado mais se tivesse colocado ele em campo, né, Ancelotti? E aí o Luxemburgo, né? O técnico Luxemburgo ontem, chateado, falando algumas coisas, que o Ancelotti errou em não ter colocado o Endrick e o Neymar desde o início, eu concordo com ele. Sinceramente, não só eu, pelo menos as pessoas que eu vi ontem ao meu redor torcendo, muita gente, homens, mulheres, de várias faixas etárias, de criança a idoso, ontem. Todos falavam a mesma coisa, todos queriam o Neymar e o Endrick desde o início na partida.
Ele ficou conhecido como o técnico midiático, né, Kátia?
Exato, técnico midiático.
Isso.
Inclusive, não tô aqui criticando ele, não, tá? Eu acho que ele tem muitas qualidades, ele é um bom técnico. Agora, ele nunca foi técnico de seleção, primeira vez. Ele tem a contribuir? Tem sim. Mas eu não entendo, não sei o que se passa na cabeça dele. Eu acho que ele precisava ter sim se ser preocupado em testar o Neymar e o Endrick desde o início da partida. Aí, como algumas pessoas, ah, quem é a Noruega? É um timinho. Nunca achei a Noruega um timinho ruim, não. Nunca achei. O time cresceu muito, o time vem jogando muito. E aqueles grandalhões assustavam, sim, né? Então, infelizmente, mas os meninos fizeram bonito, várias jogadas a gol, né? O Endrick, quando entrou, você viu o gás do
chegou
menino?
Dando
ele
dando o melhor.
E sim, quase faz um gol.
Sim.
Então, eu vou usar o termo que meu pai usou ontem. Não era o dia do Brasil. Não era. Mas, enfim. Então, que vamos continuar sonhando com o Hexa. Só o Brasil pode ser Hexa. É, digamos, na próxima, né? Porque nessa não vai ser mais. Só o Brasil tem 5 estrelas. Mas vamos pra frente. Agora, a Argentina, por exemplo, tem 3, né? Se ganhar agora, né? 4. Mas mesmo assim ainda não é.
Não chega
ainda como Brasil. Mas é isso, né? Vamos pra frente aí. Portugal ainda não tem nenhuma estrela, né? Eu, o Cristiano Ronaldo, aos 41 anos, está lá em campo, fazendo bonito e pretende,
fazendo bonito,
né? Uhum. Ganhar a Copa, vamos ver. Seja Portugal, Argentina, outro time, né, que vença o melhor. Mas eu prefiro torcer para o time sul-americano. Nós estamos no Brasil, somos sul-americanos, então... É, se o Messi ganhar e a Argentina ganhar, eu fico feliz pelo Messi, porque eu admiro ele demais. É isso, né, gente? O sonho do Hexa acabou, então, segundou, todo mundo trabalhando.
Até 2030, com o nosso manto verde e amarelo.
Com certeza, com o manto certeza. Lindo verde e amarelo, com essa camisa mais bonita de seleção, não tem, né? Sem falar que você pode usar ela o ano todo. Vamos nessa, vamos pra frente. Não pode desanimar. Tem muita gente ali daquele time, da seleção. Hoje pode ser que daqui 2030 também esteja novamente, né? Alguns não, por causa da idade, mas enfim, vamos pra lá, vamos pra frente. É? Pode desanimar. Brasileiro não perde a esperança nunca, hein? Fé sempre. E vamos agora, esse ano, focar em fazer mudanças, porque é ano de eleição. A gente precisa melhorar aí muitas coisas nesse país, nesse estado. Acorda, brasileiro, acorda, baiano. 12 horas e 18 minutos. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 18 minutinhos, como eu disse agora há pouco, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você sempre fica bem informado e participa, porque no noticiário regional a gente sempre começa com a notícia de Ilhéus aqui, né, sobre Ilhéus em destaque. Infelizmente, a notícia não é boa, né, é a nossa primeira notícia aqui, a gente precisa falar sobre o assunto. Infelizmente, Ilhéus perde aí o professor e advogado José Evandro Nascimento, ele que faleceu no sábado, anteontem, dia 4, em Salvador. O advogado e professor José Evandro Raimundo Ferreira Nascimento, ele faleceu aos 74 anos. Segundo informações, né, de amigos, aí, ele havia sido submetido a uma cirurgia em Salvador e reconhecido pela atuação no direito, no ensino superior e na vida pública de Ilhéus. O professor José Evandro Nascimento, né, ele já era aposentado, né, como professor da Universidade Estadual de Santa Cruz, mas era membro da Academia de Letras de Ilhéus e atualmente comandava o cerimonial da Prefeitura de Ilhéus. Inclusive, ele esteve aqui no jornal, ele já esteve várias vezes no Jornal do Meio Dia, e a última entrevista dele aqui foi exatamente sobre a posse, né, na Academia de Letras. Né. Professor José Evandro, sempre muito... Além daquela educação, né, gente, que ele tinha, assim, um gentleman, sabia como tratar as pessoas, sabe? Nossa, a educação ali, meu Deus. Então, Ilhéus realmente perde aí um grande pessoa, um grande profissional, e como ele comandava, inclusive, o cerimonial da prefeitura, a prefeitura de Ilhéus emitiu uma nota de pesar, e a gente vai divulgar a partir de agora para vocês. A nota de pesar da Prefeitura de Ilhéus diz o seguinte: a Prefeitura de Ilhéus decreta luta oficial de 3 dias. O município homenageia o professor José Evandro por sua trajetória de dedicação ao serviço público. A Prefeitura de Ilhéus, por meio do prefeito Valderico Júnior, decretou luta oficial de 3 dias em razão do falecimento de José Evandro Raimundo Ferreira Nascimento. O decreto foi publicado no sábado, dia 4, em reconhecimento à sua trajetória de dedicação ao município. Advogado, professor de instituições de ensino superior, acadêmico, membro da Academia de Letras e atualmente chefe do cerimonial da Prefeitura de Ilhéus, José Evandro deixa um legado marcado pelo compromisso com o serviço público, a educação, a cultura e o direito, né, Carla?
Exatamente. Ao decretar o luto oficial, a gestão municipal presta homenagem à sua história e manifesta solidariedade aos familiares, amigos e a todos que conviveram com José Evandro, reconhecendo a importante contribuição que deixou para o desenvolvimento de Ilhéus. O decreto entrou em vigor na data da publicação, estabelecendo aí luto oficial no município pelo período de 3 dias.
Então tá aí a nota de pesar da Prefeitura de Ilhéus sobre o falecimento do professor e advogado José Evandro Nascimento. Nossos sentimentos aos familiares, amigos, colegas de trabalho do professor José Evandro. São 12 horas e 22 minutos, nós vamos mudar de assunto, dar uma passadinha em Itabuna, a violência por lá voltou a imperar, com casos desse tipo aqui, de homicídios. Foi identificada a vítima de homicídio neste domingo lá em Itabuna, Carla?
Exatamente, Kátia. A Polícia Civil investiga assassinato ocorrido no último domingo nas proximidades da Avenida Manuel Chaves, núcleo habitacional da CEPLAC, lá em Itabuna. A Opimenta Corporação informou que Elian Faustino Santos Santiago, de 25 anos, ele foi vítima de disparos de arma de fogo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192, foi acionado e constatou a morte já no local. Segundo as informações, antes do crime, a vítima participou de uma festa em que teria se envolvido em uma discussão. E até o momento, ninguém foi preso.
Olha, felizmente a violência voltando, né? Itabuna voltando a registrar casos desse tipo, né? Tinha dado uma parada, né, Carla? Agora, novamente aí, isso volta a ocorrer, infelizmente, né?
Infelizmente.
Triste realidade.
A gente já começou a segunda trazendo notícias assim, né, Kátia? Infelizmente.
Infelizmente, essa segunda começou com notícias ruins mesmo,
isso,
né?
Isso.
Mas a gente precisa trazer aqui a realidade. Noticiar e divulgar. Inclusive, são 12 horas e 24 minutinhos. A gente já vai liberar logo, a partir de agora, a participação do ouvinte. Aproveitar e dizer que eu gostaria que os ouvintes ficassem à vontade para mandar suas mensagens, opinando aí sobre o jogo de ontem, opinando aí sobre essa conquista do Hexa que foi adiada, né? Então, aqui o ouvinte tem voz e tem vez, então hoje principalmente queremos essa sua opinião sobre esse assunto, mas obviamente você pode mandar aí mensagens com sua opinião sobre outros assuntos também, e reclamação e denúncias. Então, a partir de agora está liberada a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 24 minutos, liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Quero a opinião dos nossos ouvintes aí em relação ao Hexa, que foi esse sonho do Hexa que foi adiado. Manda sua mensagem. Já vou começar divulgando aqui, até porque eu preciso fazer alguns comentários sobre isso, porque choveu mensagens. Desde o fim de semana estou recebendo essas mensagens e o ouvinte pedindo para falar sobre isso. E aqui o ouvinte tem voz e tem vez, então não posso deixar de comentar o assunto. Já está realmente em vários blogs. Profissionais denunciam problemas no Costa do Cacau, que é o Hospital Regional Costa do Cacau. Então, estamos recebendo várias denúncias com relatos aí de supostas irregularidades num funcionamento do Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus. Inclusive, alguns denunciantes não querem se identificar, né? Com receio de represálias, que a gente sabe que se você se manifesta, né, claramente, tem represália. Não é o meu caso aqui, que aqui eu vou falar mesmo, porque no trabalho no Costa do Cacau não me preocupo um governo de estado, você vai achar ruim ou não, tá? Então, os profissionais que atuam no Hospital Regional Costa do Cacau denunciam aí, né, que os profissionais vêm enfrentando dificuldades, que isso também compromete a assistência prestada na unidade, né? Por exemplo, médicos estão com salários atrasados há meses. Então, enfermeiros, técnicos de enfermagem tiveram atraso no pagamento de salários referentes ao mês de junho, embora os valores tenham sido posteriormente quitados. Já médicos estariam com pagamentos pendentes, sem previsão de regularização, e alegam falta de retorno da empresa responsável pela gestão dos contratos. Tá? Tem denúncia também que aponta a falta de insumos básicos para o funcionamento do hospital, além da indisponibilidade em determinados períodos de exames considerados essenciais, como a gasometria, em razão da ausência de materiais. Segundo aí os denunciantes, a situação teria provocado adiamento e até o cancelamento de cirurgias, inclusive procedimentos de alta complexidade, como cirurgias cardíacas. Olha, a gente sabe que o Hospital Regional Costa do Cacau tem profissionais extremamente qualificados, viu? E comprometidos, né? Dispostos também a fazer o melhor pela população. Mas, infelizmente, né, parece que o governo do estado não está preocupado em manter tudo em dia funcionando lá. Porque quando, se você questiona a empresa que administra, né, o Costa do Cacau, o que, que eles alegam logo? Está faltando repasse. Ah, o governo ainda não fez o repasse. Hoje eu vou questionar de novo, perguntar de novo, entrar em contato de novo. Né, já que estou comentando aqui, divulgando, obviamente, terminando aqui, eu vou enviar mensagem para a assessoria de comunicação do Costa do Cacau. Né? A gente quer saber como é que está a situação. É, tem repasse ou não tem repasse? Já foi feito, o governo do estado fez o repasse para vocês, que está aí salários, é, manter os insumos em dia. Qual é a situação? A gente quer saber qual é a realidade. Porque quem gere o hospital, a empresa que gere o Hospital Regional Costa do Cacau é a Fundação Fabamed. Então a gente quer saber do Hospital Fabamed se está faltando repasse do governo do estado, é, se o governo do estado está mantendo em dia ou não. O erro vem aonde? Do governo do estado ou da empresa? Porque sempre a empresa alega que é o governo do estado que não está fazendo repasse para a empresa manter o hospital. Aí eu te pergunto, um hospital, Carla, regional, que atende não só a população de Ilhéus, mas de diversas cidades, que vira e mexe, né, vem pacientes de outras cidades, regulados pelo estado, vai ficar nessa situação? Até quando os médicos vão aguentar trabalhar sem receber salários?
Não existe, né? Não tem condições, né, Kátia?
Principalmente técnicos de enfermagem. Esse tipo de profissional, ele tem que estar com salário em dia. Uhum. Sabe por quê? Ah, Kátia, mas aí porque está atrasado, não vai trabalhar bem. Entenda, todos têm contas a pagar.
Uhum.
E a preocupação de manter as suas contas em dia, claro que vai refletir, claro que no vai trabalho. Refletir,
claro.
Gente, é surreal isso. Por isso que aí fica o governo do estado dizendo, ah, que é o melhor governo que faz acontecer. Faz o quê pela Bahia, governador? Há uma fila de uma regulação que não anda. É salários atrasados de médicos de grandes hospitais. Aí falta insumo no hospital. Você está preocupado mesmo com a saúde pública do estado da Bahia, governador? Jerônimo Rodrigues. Ou o senhor está preocupado só fazer politicagem? Porque está nítido, claro, que o senhor está rodando a Bahia só fazendo politicagem. Agora, as políticas públicas necessárias, a gente não está vendo. Perguntar ofende, governador? O senhor está preocupado ou não? Eu estou fazendo uma pergunta. Qual é a realidade? O governo do estado está sem fazer repasses para o Hospital Regional Costa do Cacau? E assim a empresa que gera o hospital, que é a Fabamed, não consegue pagar médicos e manter os insumos em dias? Não só os médicos, mas todos os profissionais de saúde do hospital? Então a gente quer um retorno aí do governo do estado, da Secretaria de Saúde do estado da Bahia. Queremos também da direção do Hospital Regional Costa do Cacau. Qual é a situação? Como é que vai ficar essa questão? Já tem previsão de manter tudo em dia para que o hospital possa ser gerido aí normalmente e atender bem a população? Porque o SUS, ele é de extrema importância na nossa saúde pública. E para ele atuar bem, ele precisa ser bem gerido. Se não for bem gerido, meu irmão, o caos é instalado. E aí? Agora, eu espero que o senhor não venha com bababá, com conversinha, viu, governador? Com história, ah, porque os municípios ficam mandando muita gente, a atenção básica... Não, governador, a gente sabe qual é a realidade. Então, se o governo do estado, ele se preocupa em investir de verdade nos hospitais, funciona. Nós temos grandes profissionais, sim, comprometidos. Mas todos eles precisam ter estrutura e serem bem pagos para trabalhar bem diariamente. Então, amanhã vou voltar a falar sobre o assunto, quero respostas. Vou tentar buscar, né? Só depende deles agora. Vamos ver se a gente vai ter, né, Carla?
E vale lembrar que estamos em ano eleitoral, hein, Kátia? Imagine aí.
E ano de eleição, você não tá preocupado, né?
Imagina.
É, baiano, acorda, baiano. Povo baiano. 12 horas e 32 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, vamos sim divulgar mensagem de ouvintes. Fique à vontade para mandar a sua mensagem. Quero sua opinião aqui sobre o jogo ontem do Brasil contra a Noruega. Infelizmente, o Brasil teve o sonho do Hexa adiado. Mas eu quero a participação do nosso querido ouvinte. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. É um oferecimento, o Jornal do Meio-Dia é um oferecimento. O Nex, você em evolução. Mix Matheus Ilhéus. Shopping Jequitibá. E Natura Ilhéus. Que, inclusive, toda semana apresentei aqui os nossos ouvintes duas vezes na semana. Então, quinta e sexta-feira que vem, com certeza vamos ter aí brindes Natura Ilhéus. Sempre um brinde por dia, né? Então fique atento, fique ligadinho, ok? É 12 horas e 39 minutinhos. Você tá ligado aqui no Jornal do Meio Dia. Como a gente já liberou a participação do ouvinte, você pode enviar a sua mensagem para o 988291029. Deixa eu agradecer aqui a audiência da minha querida amiga Índia Mili, da loja Ponto Céu. Né, das lojas Ponto Céu no centro de Ilhéus. Jamile, um abraço para você, para Pelé, toda a equipe, viu? Obrigada pela audiência, minha amiga. Carla já está navegando ali, né? Continua navegando ali pelo WhatsApp 988291029. Que temos aí de mensagens de ouvintes, Carla?
Temos sim, Kátia. A Cris está passando por aqui. Ela fez uma brincadeira aqui, viu? Boa tarde. Aqui, Cris, do RF. É, a turma lá da refeição, lá da Conquista, né? Minha denúncia é que vocês da Gabriela são 10. Amo vocês.
Ô, Cris, que legal. Obrigada. Ai,
um abraço, Cris.
Abraça mesmo. Obrigada. Você também é 10. Principalmente por estar sempre ligada aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigada pelo carinho, pela audiência, tá?
Oh, o Klebe de Aurelino Leal tá na bronca, viu, Kátia? Ele disse aqui, olha, o rapaz que bateu o pênalti, ele não é bom, viu? E mesmo assim mandaram ele bater o pênalti? Uma vergonha. Tá se referindo aí ao Bruno Guimarães, né? Que perdeu ontem o pênalti.
Como é
a seleção brasileira. O Kleber de Aurelino Leal.
Primeiro, deixa eu agradecer a sua interação aqui, sua participação, viu, Kleber? Um abraço aí pra você. Está direto de Aurelino Leal, aqui no sul da Bahia, acompanhando a gente. Um abraço pro povo de Aurelino Leal. Pois é, eu também fiquei chateada com o Bruno Guimarães, viu, Kleber? Me acho que ele vacilou bastante ontem, hein? Bateu mal demais aquele pênalti. Era pra ter feito aquele primeiro golzinho ali, né, Kleber? Não era pra ser, né?
Não deu.
Não deu.
Rosa Lima, da Avenida Esperança. Boa tarde, Kátia, Carla. Tô passando aqui, viu, meninas, pra agradecer pelo presente aí. Obrigada, eu adoro vocês. Em breve eu vou aí conhecê-las pessoalmente.
Quem é?
Rosa Lima, da Avenida Esperança. Ganhou, né, um dos brindes Natura aqui no Jornal do Meio Dia.
Ai, Rosa Lima, um abraço. Que bom que você gostou. Ficou feliz aí com seu brinde Natura Ilhéus. É, a gente fica muito feliz em saber que o ouvinte, né, gostou do que ganhou aqui no programa. Um abraço, pode vir sim. A Rádio Gabriela está sempre de portas abertas para receber os nossos ouvintes. Venha nos dar esse abraço de perto.
O Ivan está aqui reclamando, viu, Kátia? Ele disse aqui, oi meninas, sou o Ivan da Avenida Itabuna. Olha essas fotos, mandou foto para a gente, né? Criticando a Embasa. Já foi lá inúmeras vezes para desentupir. E ele disse, ela conserta e depois volta tudo de novo, viu? Ridículo esse serviço, viu, dona Embasa? Se puder, dá um alô aí, gente, pra Embasa fazer esse serviço aqui certo, por favor.
E o endereço ele mandou?
Pois é, pedi a ele o endereço, ele disse aqui, olha, que fica em frente à escadaria do Basílio.
Então tá aí, viu, dona Embasa? Em frente à escadaria do Basílio, tem um problema lá, tem que desentupir isso urgente, tá? Eu sei que vocês gravam o programa, vocês acompanham o programa, pode enviar aí a nota pra nós, agora resolvendo o problema, né? Resolve e informa a gente que a gente divulga aqui, tá bom?
A Marlene também passando por aqui, estou ouvindo vocês. Mulheres lindas, viu? Sou a Marlene Lisboa, do BV. Adoro os programas da Gabriela FM, essa rádio é 10 demais.
Beijo, Marlene Lisboa, do Banco da Vitória. Obrigada, obrigada, obrigada mesmo pelo carinho, tá? Um abraço.
Por enquanto é só, Kátia.
Pronto, dá tempo ainda você enviar sua mensagem, sua denúncia, sua reclamação, sua opinião, tá? E pode falar aí também sobre o jogo de ontem. Veja que Você tem voz, tem vez, tem espaço garantido para falar sobre isso aqui. Tá certo? É, isso mesmo. Olha, 12 horas e 43 minutos. É, como os nossos ouvintes aí, vários pediram para falar aí sobre essa questão envolvendo o Hospital Regional Costa do Cacau, né? Salários atrasados aí de quem trabalha no hospital, insumo, faltando insumos. Enfim, e aí chegou aqui mensagem também de um denunciante que é do próprio hospital, né? Trabalha lá e diz... Critica a empresa que administra o hospital, fala que a Fabamed é a pior empresa hospitalar que o Hospital Costa do Cacau já teve. Diz que atrasa salarial de forma frequente. O mês de junho também não foi diferente. Aí ele diz que ainda chegaram a antecipar o piso salarial para nos calar, ele diz, né? Nos calar e depois de dias de atraso pagar o nosso salário. Está faltando tudo, principalmente soro fisiológico. Olha só o que ele diz aqui. Estamos tendo que fracionar os soros maiores em quantidade menores para fazer algumas soluções. Não está tendo farda para a gente trabalhar, somente para quem trabalha no centro cirúrgico. Estamos tendo que levar nossa própria farda de casa, acho que é isso. E tendo que... tá tendo que levar para casa para lavar, porque na verdade o hospital tem que providenciar isso, né? De lavar esses uniformes deles lá. De alguns, né? Obviamente, nem todos profissionais. E aí diz aqui: a CESAB vai direto lá, mas mantém a cara dura dizendo que está tudo normal, sendo que muitos funcionários estão sendo coagidos. Diz isso aqui, a mensagem desse denunciante: coagido a mentir. Peraí, CESAB, para, né? Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Essa denúncia aqui é grave. Muito grave. A pessoa não quer se divulgar o nome, né, identidade, porque não quer sofrer represálias, mas assim, a gente percebe que estão bem revoltados. Que é isso? Até quando? Governo do Estado, seu Jerônimo Rodrigues, vamos trabalhar de verdade. Hoje é 6, né? 6 de julho. Então, a partir de agora, de 6 de julho, já vai começar aí praticamente, né? Já começa, né? As campanhas eleitorais oficiais, né? E aí eu me pergunto, vai deixar o Estado jogado, sem administração? Porque o senhor é candidato à reeleição, senhor governador? Pelo amor de Deus. Gente, saúde é coisa séria. Não se brinca com saúde, não, né? Vamos continuar de olho aqui, cobrando. 12 horas e 46 minutos, tem alguma mensagem para divulgar? Carla, você está por aí navegando, tá me olhando.
É, a Jocélia, ela passou por aqui, eu tô tentando entender aqui. Boa tarde, meninas. A gente tem que ganhar e tem que perder, tem que saber ganhar, tem que saber perder. Jocélia, aqui da Rua da Horta, eu gostaria que alguém viesse colocar quebra-molas aqui na Rua da Horta. Os carros estão passando rasgando, vendo a hora de matar alguém. Feita a sua denúncia, viu, Jocélia?
Jocélia da Rua da Horta,
né? É, ali no Parque Infantil, né? A Rua da Horta, depois, antes do Parque Infantil, um pouquinho ali, aquela localidade Zona Norte, né?
Então é bom o pessoal da prefeitura verificar lá, né?
É importante.
Qual é a situação, a realidade, fazer um estudo lá, se pode colocar mesmo
se pode,
deve colocar, né? Se vai ser bom pra população.
Isso.
Enfim. Mais alguma coisa?
Não, por enquanto é só.
Então vamos seguir aqui com notícias, divulgar aqui algumas informações. A gente já tinha divulgado aqui algumas vezes sobre essas apreensões, agora de novo, ó. Polícia intercepta carga irregular de Monjaro em ônibus no sudoeste baiano. Acompanha com a gente. Uma operação da Polícia Civil resultou na apreensão de 124 ampolas de tizerpatida, o princípio ativo comercializado como Monjaro. Isso ocorreu durante uma fiscalização em Vitória da Conquista, ali no sudoeste da Bahia. O medicamento usado no tratamento do diabetes tipo 2 e amplamente procurado para emagrecimento era transportado de forma irregular em um ônibus interestadual, segundo aí a polícia. A ação foi desencadeada no último sábado, dia 4, após denúncia anônima informar que a remessa da substância passaria pela cidade, né, de Vitória da Conquista durante o fim de semana. Com base nas investigações, né, com base nessas informações, equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos montaram diligências no anel viário e localizaram o veículo que fazia a linha entre São Paulo e a Paraíba, em Carla.
Pois é, e na vistoria ao compartimento de bagagens, os investigadores encontraram aí uma caixa contendo 31 embalagens de tirzepatida, na dosagem de 15 miligramas. Cada embalagem armazenava 4 ampolas, totalizando 124 unidades do medicamento. E de acordo com a Polícia Civil, além da suspeita sobre a origem da carga, o material era transportado sem refrigeração exigida pelo fabricante para garantir a estabilidade e a eficácia da substância, o que também caracteriza descumprimento das normas de conservação do produto. Olha, o caso seguirá sob investigação para identificar os responsáveis pelo envio e o destinatário da carga, Kátia. Que situação, hein, gente?
É perigoso, né? Esse medicamento, ele tem que ser bem acondicionado, né? Não pode ser transportado de qualquer forma, regularmente, que pode prejudicar aí.
É uma alerta, né? Para quem compra, né, Kátia?
Então, cuidado com quem
vai comprar.
Com quem você compra aí esse tipo de medicamento, viu? Muito cuidado mesmo. São 12 horas e 49 minutos. Mudando de assunto, agora a gente vai começar a falar sobre algo que, infelizmente, né, Carla, no nosso país, no nosso estado, ainda vira e mexe, a gente tem casos desse tipo, que é feminicídio, né? E mulher, a gente vai falar primeiro de um caso de uma mulher que sofreu a tentativa, né? Ela fingiu estar morta e sobreviveu após ser esfaqueada pelo ex-companheiro. Depois a gente vai trazer aqui atualizações sobre o caso do policial militar que matou a esposa, tá? Em Salvador. Mas primeiro a gente vai explicar isso aqui para vocês. Olha o que aconteceu em Araci, interior da Bahia. Mulher finge estar morta e sobrevive após ser esfaqueada pelo ex-companheiro. Uma mulher de 24 anos, ela sobreviveu após fingir estar morta durante um ataque a facadas, tá? Na última sexta-feira, dia 13, socorreu ali no povoado de Caldeirão Novo, a zona rural do município de Araci. Araci, ele fica a 107 quilômetros de Feira de Santana. Segundo a Polícia Militar, a estratégia fez com que o suspeito, ex-companheiro dela, interrompesse as agressões e fugisse do local. A estratégia dela, gente, de fingir que estava morta. Quando os policiais chegaram, encontraram a vítima ferida com golpes de faca no pescoço, no braço e na perna. Equipes do SAMU prestaram os primeiros socorros e encaminharam a mulher para a unidade de pronto atendimento, a UPA lá de Araci. O estado de saúde dela não foi divulgado. A vítima contou que estava em um bar quando foi abordada pelo ex-companheiro. Segundo o relato, o homem insistiu para que os dois reatassem o relacionamento, mas ela recusou. Depois de deixar o estabelecimento, a mulher seguiu em direção à casa onde mora, mas passou a ser perseguida pelo suspeito. Durante o trajeto, ele a alcançou e a atacou com golpes de faca. Conforme a PM, a vítima fingiu estar morta durante a agressão. Ao acreditar que a mulher havia morrido, o suspeito fugiu, né, Carla?
Pois é, e na manhã do último sábado, policiais militares tentaram localizar o homem após receberem a informação de que ele circulava em uma motocicleta cinza, a mesma usada para fugir após o crime. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito fugiu e, durante a perseguição, perdeu o controle da motocicleta e bateu em uma árvore. Em seguida, abandonou o veículo e correu para uma área de mata. Os policiais, eles seguiram em busca do homem e chegaram a uma casa de familiares dele. Conforme a corporação, ao notarem a chegada da viatura, parentes teriam avisado o suspeito, que voltou a fugir em direção à vegetação. Apesar das buscas, ele não foi encontrado. A motocicleta sem placa de identificação foi apreendida e apresentada na Delegacia Territorial de Araci. A Polícia Militar informou que continua realizando diligências para localizar o suspeito. O caso é investigado pela Polícia Civil. Kátia?
Que coisa,
situação,
né,
gente?
Você viu que ela foi salva porque a estratégia dela foi de fingir estar morta.
Está morta.
Né? Já vimos,
exato,
outros casos desse tipo, né? Que coisa, viu? Olha, são 12 horas e 53 minutos. Agora a gente fala, assim, de um caso confirmado, né, de feminicídio, infelizmente. envolve policial, né? Tiro na nuca, né? O marido suspeito e mais. O que se sabe sobre o policial militar assassinada em Salvador? É, gente, ela também era policial. Então, preste atenção para você entender a situação. Uma policial militar de 39 anos, ela foi assassinada a tiros na última sexta-feira, lá no apartamento onde morava, no bairro do Barbalho, em Salvador. O marido da vítima, que também é policial militar, é o principal suspeito do crime. Ele foi detido após se apresentar à polícia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva após passar por audiência de custódia ontem, no domingo. O caso segue sob investigação da Terceira Delegacia de Homicídios, que registrou o crime como feminicídio. As circunstâncias e motivação do crime devem ser esclarecidas pela apuração. Então, a gente tem as seguintes informações aqui. Nossa fonte, o G1 Bahia, né, a própria TV Bahia, diz o seguinte, em relação a quem são as vítimas e o suspeito. A vítima, ela foi identificada como Celeste Martins Oliveira do Nascimento, que era cabo da Polícia Militar. E ela, a mulher, foi atingida com um tiro na nuca no sofá da casa. O corpo da policial foi sepultado no último sábado, dia 4, no cemitério Bosque da Paz. Já o suspeito, que também é cabo da Polícia Militar, o João Marcelo Araújo, irmão, ele segue à disposição da Justiça. No entanto, o local para onde foi transferida após passar para audiência de custódia não foi divulgado. O caso segue sob segredo de justiça por se tratar de feminicídio. Em relação a, no caso aí, a relação dos dois. Abalados durante o sepultamento de Celeste, né, a vítima, os familiares dela, dessa policial, relataram surpresa com o crime, pois não tinham conhecimento de problemas entre o casal. Os policiais militares que atuavam na área de inteligência da corporação, eles dois, tá? Estavam casados há 2 anos e não tinham filhos. A cunhada da vítima, Karine Dias, disse o seguinte: não tem motivo, ele não demonstrou hora nenhuma, eles se estavam bem ou mal, né? Ela disse isso aí. E aí o sobrinho da PM também destacou que a família foi surpreendida pela violência. O Kaique Nascimento lamentou, dizendo: eu estou em choque, porque eu falei com ela 1 minuto antes. Aí eu estava em casa, cuidando da minha avó, quando chegou um pessoal e me deram aí essa notícia. Eu cheguei a ver essa entrevista dele, ele estava muito abalado, chorando, né, quando ele comentou isso. E os familiares mais falavam isso, que não tinha ideia se eles estavam contendo algum problema, nunca ouviu falar nada. Infelizmente, né, ele é suspeito, esse policial, de ter dado um tiro na nuca dessa esposa, que também era policial. Se comprovado, né, porque a gente aqui só tem que chamar ele de suspeito, né, não teve ninguém que viu para dizer que foi ele. Que triste, né, Carla?
Muito.
Porque um policial militar que a gente espera que cuide da nossa segurança, né, que se preocupe com a segurança da comunidade, cometer um crime bárbaro desse. Claro que a gente não sabe as circunstâncias, né, se de repente ele explicar depois o que foi que houve, né.
Esse foi um desentendimento de momento, né, porque a família disse aqui, ó, eles estavam bem, aparentemente, né.
Mas é preocupante isso, né,
muito.
Porque nada justifica tirar a vida do
nada,
outro, né.
Nada, nenhum
tipo de discussão, de divergência.
Nada.
E nós temos notas aqui. O que diz a Secretaria de Segurança Pública da Bahia e também o que diz a PM. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia, SSP Bahia, diz o seguinte: manifesta profundo pesar pelo falecimento da cabo da PM Celeste Martins Oliveira do Nascimento, ocorrido na tarde da sexta-feira, dia 3, em Salvador, vítima de feminicídio, e se solidariza com seus familiares, amigos e colegas de farda. O suspeito, também policial militar, apresentou-se espontaneamente, acompanhado do advogado, ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP, que está à frente das investigações. Todas as providências necessárias à completa elucidação do trágico fato e a responsabilização do seu autor estão sendo adotados pela Polícia Civil e pelo Departamento de Polícia Técnica. Por fim, a Secretaria de Segurança Pública reafirma seu absoluto repúdio e afirma o seu compromisso no combate a toda e qualquer forma de violência contra a mulher. Essa foi a nota da Polícia Civil da Bahia e a gente agora, da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, e agora a gente vai divulgar a nota aí da Polícia Militar. O que diz a Polícia Militar, Carla?
Olha, de acordo com a Polícia Militar da Bahia, tomou conhecimento da ocorrência registrada na tarde da última sexta-feira, lá no bairro Barbalho, em Salvador, que resultou, né, na morte da cabo da PM, a Celeste Martins Oliveira do Nascimento. O policial militar apontado como autor dos disparos apresentou-se ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, acompanhado de advogado, permanecendo à disposição da autoridade policial responsável pela condução das investigações. A corporação acompanha o caso e informa que adotará as medidas administrativas cabíveis no âmbito de sua competência, sem prejuízo da apuração conduzida pelos órgãos
de execução penal.
Isso, a Polícia Militar da Bahia lamenta profundamente aí a morte da policial militar e manifesta solidariedade aos seus familiares, amigos e companheiros de profissão. Reafirmou seu compromisso com a legalidade e preservação da vida e a rigorosa apuração dos fatos. Vamos esperar.
Vamos aguardar, então, essa apuração dos fatos, porque ele se apresentou, mas não disseram aqui se ele confessou.
Isso.
Né? Então, a gente vai aguardar qualquer novidade sobre o assunto. Voltaremos a falar sobre isso. Infelizmente, mais um feminicídio na nossa Bahia, segundo aqui, né, as informações, que tudo indica que foi um feminicídio, mas obviamente vamos aguardar a apuração dos fatos para voltar a falar sobre o assunto. Né?
Isso.
Olha, antes de finalizar o programa, a gente vai trazer aqui a atualização, informações sobre uma operação, que é a Operação Sintonia de Gravata, que ocorreu aqui na Bahia. A gente falou sobre prisões, inclusive de advogados. E agora esses advogados alvos dessa operação contra facções que atuam dentro de presídios da Bahia têm prisões mantidas, hein? 4 advogados alvos da Operação Sintonia de Gravata, que tem como objetivo aí desarticular um esquema que envolve facções com atuação no sistema prisional da Bahia, tiveram as prisões convertidas em preventivas após audiências de custódias realizadas ontem no domingo. Segundo apurações da TV Bahia, nossa fonte, as audiências de Isabela da Silva de Oliveira, Luan Santos da Costa, Maria Mariana Batista de Oliveira e Tamires Félix Alves Silva foram realizadas em Salvador, tá? Esses são os advogados. Com o resultado, os 4 deixaram o Departamento Especializado de Investigação e Repressão do Narcotráfico, DENARC, e foram encaminhados ao sistema prisional. Já os investigados, Ícaro Cardoso Viana, Ícaro Cardoso Viana e Fernando Oliveira Borges foram presos em Serrinha, no interior. Por isso, as respectivas audiências de custódia são de competência do juiz daquela comarca, né, de Serrinha. O processo tramita sob segredo de justiça e, por esse motivo, os detalhes das investigações não foram divulgados oficialmente. A ação investiga a atuação de grupos criminosos envolvidos em tráfico de drogas, aquisição, circulação, posse e guarda de armas de fogo de facções, além da articulação entre integrantes custodiados e agentes em liberdade. 12 detentos já custodiados também tiveram mandados de prisão cumpridos. Inicialmente, apenas 9 dos advogados buscados tinham sido localizados. O 10º foi preso no final da tarde de sexta-feira, após ser encontrado escondido em uma residência na cidade de Marcionílio Souza, que fica a 350 quilômetros de Salvador, hein, Carla?
Pois é, também foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão expedidos pela primeira vara criminal da comarca de Eunápolis, com diligências nos municípios de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Feira de Santana, Serrinha e Barreiras. A TV Bahia, nossa fonte na matéria, apurou que, conforme as investigações, os advogados presos na ação atuam para diversos chefes de facções. Kátia.
Eu vi uma entrevista de um delegado comentando que, quando houve aquela situação em Eunápolis, no presídio, teve aquela... fugiram 16, se não me engano, 16 presos. Aí depois teve um atentado contra o diretor do presidional, que assumiu depois, no lugar da Joneuma.
Uhum.
Depois desse atentado aí, acendeu uma luz. eles foram investigar algo mais e chegaram a ter esses advogados aqui, que segundo foi mostrado ontem no Fantástico, né, que eles conseguiram gravar lá na parte das conversas dos advogados com os presos, tudo que era comandado, né, que os advogados levavam lá para fora. Olha, algo assim assustador, gente, advogado. Claro, vamos deixar bem claro, nem todos são iguais, uhum. Nem todos vão fazer isso. E independente de quem esteja preso, todos têm direito à defesa, tá? Mas o advogado tem que fazer a defesa dentro da lei, né? E não na ilegalidade.
Tem que fazer o trabalho direito.
É complicado, viu? E aí a polícia militar, ou a polícia civil, né? Parabéns aí. Com essa operação Sintonia de Gravata, desarticulando aí esses esquemas, né? Parabéns à Polícia Civil da Bahia. Bem, 1h04, extrapolamos um pouquinho aqui o tempo, vamos encerrar por aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde para você também, Carla, e até amanhã.
Boa tarde para você também, Kátia Gomes.
Ela tá na
até amanhã.
Aqui, eu tô parada me olhando aqui. Amanhã é terça.
Deu a entender que ia falar outra coisa aí, eu aguardei.
Ela olhou para mim, vamos rir, vamos resenhar, porque hoje a gente tá meio desanimada, assim, porque a gente queria acordar mais alegre com o Brasil, falar a verdade. Mas ela deu uma olhada assim para mim, como se na dúvida se era terça ou se era fim de semana. Mulher, tu veio do fim de semana agora. Então, estamos iniciando a semana, vamos com fé.
Dá um desconto aí que eu vim de um final de semana de sábado e domingo aqui.
É, porque ela trabalha no fim de semana, não dá desconto. Mas Carlinhão, boa semana para você, um abraço a todos e até amanhã, às 12 horas de terça-feira, se assim Deus nos permitir. Até lá.
Até amanhã, até lá, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem um oferecimento Natura Ilhéus. Chegou o Liquida Natura com ofertas imperdíveis de até 70% de desconto. Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.